Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, licença, licença. Vou chegar aí perto de você, dentro dos seus ouvidos, para dizer que bom que você existe. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Emocione-se. Você faz parte. Você faz parte do milagre da raça humana e pode hoje outra vez. Se você está aqui ao vivo nesse momento que a gente começa logo pela manhã, o tempo está a seu favor, o dia está aí inteirinho à sua frente. Se você está em outro lugar também, no outro dia, ouvindo no podcast, antes de você voltar para a cama, você pode fazer algo muito importante também, porque você está viva. Todos os dias você pode fazer alguma coisa, mudar, melhorar, começar de novo, repensar, trocar. Isso aí, romper limites, ousar, todo dia é para isso. E tamo aí, né? Tamo aí, fechando mais um ano e você pensa o quê? O que é que foi que você fez? O que é que você deixou de fazer? O que é que você vai fazer ano que vem de novo, de novidade, de inovação? Inovação é algo que tem que estar aí todo dia, você procurando o interessante, o melhor, mesmo que o que você faça esteja satisfatório. Mas é dia de fim de ano, né? Pois é, o que é que você tem no seu balanço desse ano aí, hein? Pois é, todo dia é assim, não importa o dia do mês, o dia do ano, não importa o que você fez ou deixou de fazer, todos os dias, seja sábado, domingo, feriado, seja uma segunda-feira, uma quarta, uma quinta, uma terça, todo dia tem uma vida inteira para você. Para você fazer o que é importante, o que é interessante, o que é bom. E é isso que interessa. Isso é o nosso papo aqui. Vamos nessa então? Bom, tem diálogo nutritivo sempre aqui, conversa com quem tem o que dizer de bom. Se você já acompanha a gente, está ótimo. Se você apareceu aqui nessa tela por acaso, segura aí, segura aí. Todo lugar é a nossa rádio, todo lugar é a Rede Positiva. E eu tenho certeza que se você ficar aqui, alguma coisa vai acrescentar na sua conversa. Essa possibilidade aqui de diálogo, dessa dialética diária aqui, é sempre para acrescentar, sempre para colocar você para pensar junto. É assim que é melhor, pensar junto e depois fazer junto. É essa sintonia, essa conexão humana é que faz a gente melhorar a vida da gente e, com isso, melhorar o mundo. Eu sou Irineu Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Quem chega aqui agora para dar o seu bom dia e dizer o que é que tem para hoje é a Roberta. Roberta, manda aí!
Feliz dia novo! Hoje é 20 de dezembro, dia do mecânico e dia internacional da solidariedade humana. E neste dia, em 1971, o grupo de ajuda internacional Médicos Sem Fronteiras foi fundado por Bernard Kouchner e um grupo de jornalistas em Paris. Hoje é dia de insight com o professor Daniel Carvalho Luz. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, já já eu coloco aqui, sobe aí para a tela o Daniel Carvalho Luz, mas antes eu quero aqui lembrar a palavra-chave da agenda Atitude. Palavra-chave hoje é circunstâncias, tá? O Benjamin Disraeli diz o seguinte: uma pessoa não é uma criação das circunstâncias. As circunstâncias é que são criações das pessoas. Pense aí nas suas circunstâncias. Pense aí se você é resultado delas ou se elas são resultados da sua ação. Veja bem que relação você tem com as circunstâncias, que responsabilidade você tem, como é que você entra dentro das circunstâncias, como é que você sai. Esse é o papo. Isso aí. Você consegue mudar o ambiente? Você consegue mudar as circunstâncias? Pensa nisso. Ah, não dá para mudar. Então você consegue mudar você de ambiente? Sair dessas circunstâncias? Dá? Também é uma coisa para se pensar. Você interfere nas circunstâncias ou você enrijece, você cria tônus muscular em função das circunstâncias? Porque não é também o que acontece com você que faz a sua vida, mas é o que você faz com o que acontece. Estamos conversados? Então hoje aqui é dia de Daniel Carvalho Luz. Sempre que eu falo do Daniel, você está acostumado que eu vou contar uma história. Quando eu vou contar uma história, eu entro com essa música. Como essa música ficou clássica aqui da banda Aquática. Da banda Aquática, que fez um CD exclusivo que a gente usa durante a vida aqui. A gente conta histórias do Insight, reflexões do Insight. E hoje não vai ser diferente. Segunda-feira é dia de Insight. Chegando aqui, Daniel Carvalho Luz. Deixa eu ver se está tudo bem com a nossa conexão para ele entrar no papo. Feliz dia novo, Daniel Carvalho Luz.
Tudo bom bem? Dia.
Gosta feliz dessa musiquinha?
Novo. Opa, esse fundo musical aí é clássico, faz a gente lembrar os 20 anos de histórias aí, de contação de histórias, né?
Pois é, e é gostoso, né? Naqueles eventos, nas palestras, de repente, quando a gente vai fazer o nosso Salam Aleikum lá, que a gente fica contando histórias, ilustrações, atingindo as pessoas, né, com esse conhecimento importante das histórias, e depois você com as indicações, com processos, com métodos, levando as suas maravilhosas aulas, palestras, e sempre uma conexão muito boa com o público. E essa música faz parte, né? Pois é, esse ano foi mais um ano sem palestra, né, Daniel? Sem palestra assim grande, pelo menos, palestra presencial. Vamos ver se ano que vem a gente tem segurança para isso, né?
Não, eu tenho certeza que teremos sim a oportunidade, sei lá, mais para o meio do ano. Mas eu acho que esse contato pessoal, né, essa coisa de estar junto, ele é muito diferente do contato com a telinha plana, né? Eu acho que o povo está ansiando aí por uma oportunidade de estarmos juntos, e eu também. Louco por estar junto com vocês aí, com esse público que segue a gente.
É, a gente quer, a telinha plana é muito legal, possibilita uma rapidez, uma agilidade, uma presença dentro das empresas, isso vai continuar, isso sempre será importante e continua, sei lá. A gente teve formatos diferentes, né, intervenções de 15 minutos, meia hora, uma hora até de palestra, mas às vezes é dentro de um contexto e foi muito bom. Agradecer a você aí que nos convidou, que nos levou para esse tipo de intervenção. A gente continua aí, né? É o Insight, é o planejamento estratégico para a vida, é sobre inovação, sobre mudanças, sobre futura habilidade. A gente continua tudo igual, mas tá lá, estamos fechando o ano. E aí, você fez muita coisa, trocou de assunto, o que você passou esse ano, né? Estou perguntando agora não só para você, Daniel, estou perguntando para as pessoas, né? Porque a gente sempre está tentando uma coisa diferente, e a vida sempre foi assim. E cada vez mais a gente vai ter que tentar coisas diferentes. Está aberto para o novo, está aberto para experimentar e para fazer de coração, para fazer de alma aquilo que a gente tem que fazer. Mesmo que a gente não tenha certeza, sabendo que nada é para sempre. Antigamente já não era. Agora não é mesmo, né? Nada é para sempre. A gente não sabe como serão as organizações, a gente não sabe como é que serão os empregos, como serão as carreiras, não sabemos como será o mundo, mas será um mundo bom desde que a gente esteja de todo o coração naquilo que a gente faz. Mas vamos escolher, então, em função desse tema, uma história antiga, até para dizer de alguém que tentou muitas coisas. Eu gosto muito do Daniel, daquele texto que a gente contou muito, especialmente no fim do ano, que está no Insight 1, que foi o best-seller mesmo, chegou arrasando, né? Quando a gente lançou em 2021, que você trouxe e a gente trouxe para o rádio. A história do John Pierpont. Mas não vamos contar aqui, quem nunca ouviu, não vamos contar não. Né? A história do Pierpont é um cara que cheio de iniciativas, né?
É verdade, cara. É uma história interessante, né, a dele, porque nos deixa uma lição. Aliás, a frase de abertura desse texto, eu me lembro bem, era: quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Né? E ele era um sujeito que sempre encontrou um meio para fazer alguma coisa. Né? Ainda que nem tudo deu aquele resultado, que é a expectativa que todo mundo tem quando inicia alguma coisa e ter sucesso total. Mas ele acabou deixando um grande legado. Cada experiência que ele teve abriu as portas para no futuro alguém dar continuidade.
É, às vezes a gente faz a coisa fora do tempo, e enfim, fora da hora, e parece que o jogo não anda. Mas é muito legal ver quem tem disposição e para fazer alguma coisa, né? Que tem para hoje e faz, né? É, que experiência eu posso viver? Depois pode mudar de experiência, pô. As pessoas mudam de namorado, mudam de casamento, mudam de religião, mudam de roupa, mudam de cor de cabelo, mudam de sexo, mudam de gênero, mudam de tudo. Eu sei que as pessoas só não mudam de time de futebol, mas por que que não pode mudar de profissão? Por que que não pode mudar de negócio, né? Que liberdade é essa? Mas vamos nessa. Ô, Daniel, então vamos falar da história do John Pierpont. Você vai ver que história interessante. Uma história interessante que parece que é ruim, depois é boa. Sabe aquelas histórias? Parece que deu errado, no fim deu certo. Porque tudo dá certo. Então segura aí, Daniel. Eu vou dar um giro aqui fora, ver como é que estão as notícias lá. Aquelas inevitáveis, as manchetes. Só para saber da realidade, né? Não dá para evitar, não dá para ser... A gente é da notícia positiva aqui. Da inspiração, da força e da coragem de quem acorda para trabalhar, mas a gente também sabe que a realidade, a política, o governo, a economia, o desemprego impacta a nossa realidade. Então vamos ficar de olho lá. Já volto aí para falar com você, Daniel. Vamos aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu começar aqui pelo portal Estadão, importante canal brasileiro de notícias, agência Estado, manchete principal. Brasileiro usa a loteria como antídoto para resolver problemas financeiros. Apostas cresceram 30% desde 2017, atingindo 18 bilhões, além da esperança de solucionar entraves financeiros, o uso da tecnologia também ajudou no resultado. O valor de apostas pode triplicar em 10 anos com o fim de monopólio da Caixa. Pois é, a gente sempre gosta da sorte, ficar rico, mas quando a gente está na pirambeira, cheio de boleto vencendo, a gente arrisca mais. Ao mesmo tempo que as igrejas também aumentam o público nas fases de crise. Quando está indo tudo bem, a gente esquece. América do Sul, o novo presidente do Chile terá problemas para governar. Foi eleito ontem o presidente, o ex-líder estudantil no Chile, também alinhado com a esquerda, mais uma vez a direita, que assumiu o poder depois da Bachelet, a maravilhosa Bachelet, realmente não chegou, não trouxe um governo a contento e temos lá uma nova tentativa. Gabriel Boric, eleito presidente, jovem, vamos desejar tudo de bom para o Chile. Importante essa discussão, essa dialética que a gente faz através da política e que corra tudo bem para o país. Corrida eleitoral no Brasil. Bolsonarismo alimenta uma possível chapa Lula-Alckmin nas eleições de 2022. O que estão dizendo por aí, apesar desse encontro, né, de Lula e de Alckmin, esse cálculo político deve estar fazendo, mas parece que o barulho é maior na imprensa de quem quer isso por motivos como os outros candidatos opositores, né, que concorrem aí também às eleições, quer isso daí porque acha que isso pode detonar tanto crédito que o Lula tem apresentado nas pesquisas de opinião e também do próprio Alckmin. Mas vamos ver, são cenas da nossa política que está quente. Opinião do Estadão. André Mendonça deverá trabalhar em defesa das leis da liberdade. O Supremo é laico e republicano, publicado nesta segunda-feira. Que seja assim, né? Coluna, Luiz Trabuco, CAP escreve, consciência ao lado, os abraços estão de volta no Natal. Antônio Marins de Oliveira escreve, discurso de combate à corrupção ilude a sociedade. Corrupção não é a única explicação para os males do Brasil. Isso que é importante falar, viu? É importante combater a corrupção. Todo mundo, esquerda, direita, todo mundo honesto, bons empresários, bons trabalhadores. Ninguém, claro, ninguém quer corrupção. E corrupção não é plano de governo. Corrupção não é política pública. Corrupção é caso de cadeia. Não é um governante que é ladrão, o outro deixa de ser. Nós precisamos ter reformas políticas, ter políticas públicas, porque a corrupção está aí em todos os governos e tem estado assim. Tinha corrupção no governo militar, no governo comunista, no governo americano, no governo francês. Todo lugar tem corrupção, até na Suíça tem, naqueles países da social-democracia, de um grande bem-estar social, lá também tem corrupção. O que não pode é ter impunidade, que é isso que o Brasil tem uma combinação aí de impunidade, é isso que não pode. Mas, lembrando aí, é importante isso desse artigo do Antônio Marins Oliveira. Combate à corrupção é para sempre, mas combater a corrupção não é isso só o problema do país, não é porque alguém rouba que vai tudo mal. Vai tudo mal por má gestão, por privilégios, por corrupção endêmica, sistêmica, por aparelhamento de governos, que significa essa proteção, por emperrar medidas públicas importantes. Mas vamos lá, é a realidade, é isso que a gente pensa, é isso que a gente tem que se engajar também, porque quando vai ter eleição majoritária, a gente precisa discutir bem esses assuntos, que você tem aí a oportunidade de ler, discutir na boa, assim, né, aqueles diálogos legais com amigos, sem quebra-quebra, e aquele diálogo que permite que a gente ouça, aí a gente pode talvez fazer uma melhor escolha. Pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Roberta, diz aí a primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A gigante da tecnologia Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi eleita como a pior empresa do ano por leitores do portal Yahoo Finance, dos Estados Unidos. O posto de melhor empresa de 2021 foi para a Microsoft. As críticas que fizeram a companhia de Mark Zuckerberg ser eleita como a pior do ano vieram de acordo com a pesquisa de todos os espectros políticos. Entrevistados acusaram a Meta de censura, enquanto outros criticaram a falta de privacidade.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, tá com uma musiquinha tocando na cabeça? Como é que tá, hein? Vou te dar os versos aqui, ver se você lembra. Todas as quatro estações esperam por nós dois. Lembrou a melodia? O universo das paixões, calor e frio, a confundir o antes e o depois, do Cláudio Rabelo e Ari Sperling. Foi um sucesso aí, nos anos 90, com a Vânia Abreu. Lembrou da melodia? Todas as quatro estações esperam por nós dois. Universo das paixões, calor e frio, a confundir o antes e o depois. Você canta muito melhor que eu sei, não tô aqui para cantar. Eu canto no karaokê, eu desafino, eu abandono, eu ponho para fora a freguesia do karaokê, mas aqui é só para lembrar uma música para deixar na sua cabeça aí para você cantarolar e aí limpar, deixar sua mente limpa para boas ideias, para o bom astral. E eu quero aproveitar aqui só dar um alô, um oi para quem está com a gente nessa manhã, rapidinho aqui, antes de contar a história do Insight. Chiquinho da Silva, legal, bom dia para você. Luiz Jorge, feliz dia novo, tamo junto. Nair Cardoso, feliz dia todo. Irineu, é isso aí, feliz dia todo. Marcela Moral, pois pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. É isso aí, lá de Jaraguá, de Goiás, o nosso querido Marcelo Amaral. Robério Ponce diz aqui, uma excelente semana a todos, good vibes, isso. Edmar Pereira, valeu, obrigado pela solução. Por falar em solução, não, PSA, soluções contábeis, muito bom. Quem precisar de um contador, tá aí, ó, PSA, já tá aqui com a gente. Ananias Gicirani, feliz dia novo, legal, obrigado. Bem Plácido, feliz dia novo. Antônio Carlos Pellegrino, muito obrigado. Você que está com a gente no rádio nesse momento, ao vivo, em que a gente transmite. Você que está com a gente também via podcast. Você que está com a gente na Alexa. Você que está a gente pelo caminho, pelo meio que você escolheu. Muito legal aqui. Pelas rádios, estou aqui com o Davi Aguiar, sempre aqui na transmissão. As rádios que estão com a gente: Jovem Terra, Rede Positiva, Rádio Positiva, Rádio Translocal, Rádio Vocal e outras rádios que estão com a gente. Tem aí, se você quer transmitir, vem nessa com a gente. No ano que vem tem mais espaço aqui, uma organização para conciliar com o formato da sua rádio. Entre em contato com a gente aqui na produção, que vai ser muito bom. Mas o importante é que todo lugar é nossa rádio, todo lugar tem papo, tem diálogo nutritivo. E eu já vou entrar com histórias aqui do Insight, tá? Mas antes, chega aí, Roberta, com o Astral do Dia por Elmer Baumgratz.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Ontem começou um movimento celeste de longa duração que pede revisão na forma de se relacionar e lidar com ganhos e gastos. O momento é para avaliar como tem administrado seus recursos materiais e também como se autovaloriza. Neste período de festas e também de férias, será imprescindível ter mais cautela ao fazer suas compras e ao programar suas viagens. Cuidado para não estourar orçamentos e contrair dívidas. Também não é hora de fazer tratamentos estéticos mais invasivos, pois o resultado pode não ser o esperado. Pontos fortes: receptividade, solidariedade, criatividade. Pontos fracos: desperdício, negligência, desajuste.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos lá? Vamos contar a história? Então senta que lá vem história. Momento Insight adaptado aqui do livro das Atitudes Criativas e Vitoriosas aqui. Ao vivo vou ler para você aqui. Quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Quando John Pierpont morreu, era um fracasso consumado. Em 1866, aos 81 anos, acabou seus dias como funcionário público de baixo escalão em Washington e arrastava pela vida o peso de inúmeras frustrações, digamos assim. No começo até que as coisas foram bem. Formou-se em Yale, universidade da qual seu pai havia sido um dos fundadores, optando pela carreira de professor com muito entusiasmo e com idealismo. No magistério, porém, logo se revelou um fracasso. Era mole demais com os alunos e assim Pierpont mudou de ramo. Resolveu tentar um estágio como advogado. O fracasso, outra vez, não demorou a derrotá-lo, a fazê-lo desistir. Era generoso demais com os clientes, excessivamente escrupuloso, quer dizer, ético, o que o levava a escolher justamente as causas que davam menos dinheiro e contra poderosos. Como sua terceira opção, Pierpont tentou o mercado de secos e molhados, abriu uma vendinha, um armazém. Novo fracasso, desta vez como comerciante. Ele simplesmente era incapaz de cobrar preços que lhe dessem lucros o suficiente e não resistia aos pedidos de fiado para as pessoas que precisavam. Portanto, ele, como financiador, como dando crédito, não fez as coisas andarem bem. Não deu certo o armazém. Entre uma profissão e outra, Pierpont escrevia poesia que, apesar de ser até publicada, não lhe rendia direitos autorais suficientes para que vivesse de seus versos. Como poeta, pois, também foi um fracasso. E assim acabou transformando-se em pastor protestante. Estudou teologia na Universidade de Harvard, foi ordenado e mudou-se para a paróquia da igreja da Rua Hollis, em Boston. Mas suas posições a favor da lei seca e contra a escravidão, o puseram em confronto com os membros mais influentes da congregação, e Pierpont viu-se obrigado a renunciar ao cargo de pastor naquela congregação. Fracasso indiscutível, portanto, também como pastor. A política parecia ser a atividade ideal para um homem como ele. E conseguiu ser indicado como candidato do partido abolicionista ao cargo de governador de Massachusetts. Perdeu a eleição. Mas ele não esmoreceu, candidou-se ao Senado pelo partido Terra Livre. E, novamente, perdeu a eleição. Agora ele era um fracasso político também inegável. Com a guerra civil em andamento, Pierpont apresentou-se como capelão ao 22º Regimento de Voluntários do Estado de Massachusetts. Pediu baixa quase 15 dias depois, ao descobrir que não tinha estômago para guerras. Aos 76 anos, portanto, revelava-se um fracasso até como capelão voluntário. Alguém lhe conseguiu então um emprego muito humilde numa das subseções do Ministério da Fazenda em Washington. E lá esse nosso herói passou seus últimos dias, os últimos anos de sua vida, abrindo e fechando gavetas de arquivos. Função para a qual, aliás, dizem que não também existia grande talento. Morreu, como disse no início, como um fracassado. Como um fracasso. Será? Não conseguiu fazer uma única das coisas que tentou, nem se perpetuou nessas funções, nem pôde ser um único dos personagens que escolheu. Está enterrado no cemitério de Mount Auburn, em Cambridge, Massachusetts. Sob seu túmulo há uma pequena lápide de granito com seu nome e alguns de seus fracassos. Aqui jaz John Pierpont, poeta, pregador, filósofo, filantropo. E aí, será que isso é fracasso mesmo? Hein, Daniel Luz, será que é? Com a perspectiva que só o tempo possibilita, pode-se ver hoje que não se trata de um fracasso. Afinal de contas, não foi um fracasso assim, absoluto. Ele empenhou-se por maior justiça social. Lutou por mais que pôde para transformar-se num ser humano digno. Engajou-se nas maiores questões de seu tempo e jamais perdeu a fé no poder da vontade. Poder da vontade. Essas duas palavras juntas fazem a diferença. Nisso, sim, ele teve sucesso. Ele jamais desistiu, sempre teve o poder da vontade. Na verdade, muitas de suas tentativas, que ao calor da hora pareciam fracassos retumbantes, acabaram tendo melhor sorte. A educação americana foi reformada, os procedimentos legais modificaram-se, criaram-se leis de proteção ao consumidor e, é claro, a escravidão foi abolida, foi feita a reforma agrária americana. 100 anos depois teve os direitos civis dos negros, enfim, consolidado. Mas por que a gente está falando tudo isso, hein? A história de Pierpont nada tem de excepcional. Houve inúmeros reformadores do século XIX cujas histórias são semelhantes à dele, tanto nos fracassos quanto nos sucessos. O caso Pierpont é especial porque até hoje, uma vez por ano, no mês de dezembro, todos festejamos um de seus sucessos. O coração de cada um de nós se transforma num monumento vivo à sua memória, por causa de uma música. Eu não vou contar o final, vou chamar o Daniel aqui para contar o final dessa história. Quem é John Pierpont? O que o John Pierpont vem fazer na nossa casa todo ano? O que ele vem fazer no nosso rádio todo ano? Por que ele aparece nos comerciais de televisão todos os anos? O que fez John Pierpont que deu essa perenidade para o Pierpont, para lembrar que pessoas comuns que tentam também fazem alguma coisa que enriquece a vida de outras pessoas? Conta para mim, Daniel, o que fez Pierpont chegar até hoje, ser contado no seu livro, em outros livros também, e há 20 anos eu contar essa história aqui no rádio?
Pois é, né? Ele, apesar de uma vida aparentemente cheia de fracassos, né? Uma série de tentativas que não deu certo naquele momento, mas foi a alavanca para mais adiante dar certo e a gente ter aí na sociedade uma série de situações e até heróis, né, que se apoiaram no trabalho inicial dele. Mas o maior sucesso dele, cara, invade as nossas casas no mês de dezembro, né, com aquela musiquinha agradável que é o Jingle Bells. Né? Não é uma música que fala de Jesus, não é uma música que fala de Natal, mas fala da alegria de deslizar na neve, né? E é bem interessante, né? Porque é uma música envolvente e é difícil a gente não ver em algum estabelecimento comercial, não ver em alguma casa no dia da festa de Natal, que comemora o Natal, essa música ser tocada. A gente sempre vê e ouve o grande sucesso de Pierpont, que se tornou um sucesso que todos nós hoje cultuamos, né?
E ele fez a música de uma maneira totalmente despretensiosa, né, Daniel?
Exato, exatamente. Era uma música que ele compôs para os netos, né? Ou para a filha, né? Eu não lembro bem agora exatamente, mas era naquele momento era para convivência familiar lá. Ele foi lá no piano e articulou aí algumas notazinhas e acabou saindo essa composição fantástica.
Pois é, o Pierpont, o fracassado Pierpont, que não é um fracasso, ele lembra da nossa condição humana mais predominante. A gente se apoia muito na jornada do herói, das pessoas que saem lá de baixo e chegam no topo. Elas são realmente bons exemplos de metáfora da superação humana, da disciplina, do processo, do caráter, das pessoas que a gente conhece que são grandes, né? Mas grandes são todas as pessoas que vivem nesse momento. 7,5 bilhões de pessoas agora estão tentando alguma coisa, trabalhando. E aquelas que acordam de todo o coração para trabalhar vão mudar de atividade, porque o mundo vai mudar de necessidade. São outras soluções e você também vai estar procurando um meio de atuar. Agora que a gente fala, você vê, estamos 170 anos, 150 anos depois de Pierpont, né? Vamos imaginar que o Pierpont vivesse no mundo hoje, onde vocês, educadores, treinadores, nós comunicadores, estamos dizendo para o mundo, olha, é educação para a vida inteira, é treinamento para a vida inteira. Quando você consegue a resposta, já mudaram as perguntas, é a sua empresa que não dura para sempre, é a sua carreira. Então a gente vai trocar muito de profissão, muito de atividade, mas a gente precisa manter o nosso lugar no mundo, o nosso propósito de conexão com as pessoas, com aquilo que tem que ser feito e para onde a gente é chamado, né? Então, para a visão de carreira que se tinha naquela época, ele era um fracasso. Para hoje, não. Hoje, uma pessoa multidisciplinar, uma pessoa que empreende em todas as áreas, é um sucesso, né, Daniel? Visto hoje, o meu sucesso, o seu, o sucesso das pessoas que nos acompanham, é esse. Olha, a gente faz dignamente, o importante é que você faz de coração, está aí perto da sua família, está aí no seu trabalho, está com tudo. É muito legal ver a história do Pirpon, porque ele nos coloca na condição humana, mas na condição também de sucesso, mesmo sem que a gente seja homenageado na igreja, né, na escola, seja lembrado nos livros.
É isso.
Tem que acordar todo dia para fazer alguma coisa, né, Daniel?
É, eu entendo dessa forma, e até eu tenho uma definição de sucesso, né? É a minha definição, né? Que sucesso é uma sucessão de dias bem vividos, né? E um dia bem vivido é aquele onde você tenta as coisas, você comete falhas, você comete acertos, e no final do dia você tem um aprendizado, né? Então, para mim, sucesso é essa sucessão de dias bem vividos, né? Com tropeços, com acertos, com falhas, né? E com, sobretudo, aprendizados, né? Aliás, a palavra-chave, ela traz aí uma provocação para a gente refletir, né? É o circunstancial, né? Então, o sucesso é uma sucessão de circunstâncias que nem sempre são circunstâncias tão boas. São circunstâncias que muitas vezes pode nos trazer alguma tristeza, mas ao final traz o aprendizado, né?
Tem uma coisa muito legal do Pirpon, que também a gente cultua muito hoje, e precisa falar ainda hoje, né, nesse ambiente total de mudanças, e ele também vivia um ambiente de mudança, o século XIX, foi um século muito movimentado, nós estávamos chegando, né, a industrialização a partir da luz elétrica, isso estava mudando a sociedade de um jeito muito profundo. E o Pirpon, como a gente vive hoje um momento assim também, por causa da internet, da tecnologia, dessa mudança exponencial que chamam, ele estava ligado às questões do seu tempo. Então, nós somos os grandes atores das mudanças. Não é a indústria que faz as mudanças, sabe? São as pessoas que se engajam dentro da mudança. E nós temos aí 200 anos aí já desse modelo industrial, esse modelo de trabalhar dentro de uma complexidade diferente. Já temos alguma cultura, mas temos a questão do nosso tempo. Para que serve o trabalho? Para que serve a tecnologia? A quem serve? Como é que eu estou dentro disso? Como é que eu melhoro o mundo? De qualquer jeito, nós estamos lidando com leis, né, Daniel? Que tem que ser mudadas. Nós estamos lidando com distribuição de riqueza, quer dizer, a maneira de remuneração que tem que ser. Nós estamos mudando com o ambiente comercial, ele teve a vendinha dele lá. Nós estamos lidando com o ambiente político que precisa ser modernizado, que precisa ser purificado, precisa ser higienizado, porque tem outras questões. Então a gente acorda todos os dias para essa multiplicidade, para esses vários papéis, para essas várias identidades. Então uma das questões, Daniel, é uma pessoa viva se engajar nas questões do seu tempo, porque tudo tem a ver com ele, né? Ele não pode ficar no seu quadradinho, né? Tudo tem a ver comigo, tudo que está no meu entorno, eu tenho que interferir, está nas minhas circunstâncias e está nas questões do meu tempo, né?
É verdade. Aliás, Irina, eu tenho até uma coisa interessante que eu li, estava na busca da boa notícia, né? E li aqui um grupo de jovens lá de São José dos Campos se uniram e se organizaram para limpar a cidade, né? Para recolher.
Ah, essa é a sua boa notícia do dia que eu não pedi, né? Ah, então muito bom. Daí antes de eu ir parar aqui nos portais de notícias, então você dá agora essa boa. Fala dos jovens aí, então, de onde que são eles?
São José dos Campos. A manchete é essa aqui: amigos se unem para recolher e tirar 1,5 toneladas de lixo das ruas de São José dos Campos. Esse grupo de jovens se uniram e criaram aí, depois do sucesso do projeto, do sucesso da iniciativa, um projeto chamado Minha Cidade Mais Bonita. Então, você vê, são circunstâncias que unem as pessoas. Tinha lá uma situação desagradável e alguém tomou a iniciativa e acabou dando certo. É assim que é, né? Talvez o PowerPoint deixou essa lição para a gente, né? Ele viu algumas coisas que aparentemente estava até distante do alcance dele, ele até poderia até contar com o fracasso, mas não deixou de ir lá e fazer, ou seja, não arrumou uma desculpa, foi lá
e fez. Isso aí. Arregaça as mangas e faz alguma coisa. E já que homenagear o Pierpont, canta aí, jingle bell, lalalala. Vai passear. Não tem Papai Noel, não tem Jesus, mas é a alegria de passear. Mas essas coisas mágicas que a gente não sabe fica associado ao trenó. Mas vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal, o Daniel já volta a falar sobre determinação, sobre engajamento, sobre essa possibilidade de fazer alguma coisa no lugar onde você estiver, de acordo com a demanda que existir por aí, que tipo de demanda existe, que tipo de problema você resolve, que situação você pode melhorar. É nisso que vai estar o seu trabalho, nisso que vai estar a sua startup, o seu empreendedorismo, e nisso vai estar a sua ligação com o mundo também. Vamos nessa então aqui. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui quem está com a gente. Deixa eu ver. A Vanessa Zambelli, papai Arnaldo, os filhos Arthur e Heitor, família ouvindo. Olha só, hein? Obrigado, hein, Vanessa? Obrigado aí, família Heitor, Arthur. Papai Arnaldo, um super ano para você aí de 22, vocês todos que estão ouvindo a gente, famílias, gente que está aí trocando ideia juntos, isso é muito legal. Ricardo Oliveira também, valeu aí, bem plácido, de Salvador também. Ostra feliz não faz pérola, é isso aí o que dizia Rubem Alves, ela está lembrando aqui. Lígia Pádua, encontros genuínos e reais que a vida nos dá, isso aí, vida é a arte do encontro, né, Lígia? Rô Barros, obrigado aí, feliz dia novo. E Irene Chiminski, excelente semana para todos. Beijo, Lígia de Paula, reforça aqui, ó. Gratidão, Daniel e Irineu. Se hoje faço palestra sobre inteligência emocional, foi graças a todas as manhãs que tive a honra de ouvi-los 20 anos atrás. Aí, Lígia, palestrante, consultora, também coach, trabalha para esse desenvolvimento humano e está aí, está com a gente também há tanto tempo. Obrigado, valeu, Lígia. Venina Miranda, bom dia para você, muito legal. Mas vamos lá, é o seguinte, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui mais um portal, aí eu não escolho a notícia, a gente dá esse tempo, já a gente volta com a notícia boa da Roberta. Mas vamos ver aqui, manchete principal do jornal O Globo. Da Polícia Federal ao IPHAN, interferências em série de Bolsonaro em órgãos públicos geram reações e medo de retaliações. Episódios levaram a demissões e trocas de cargos de servidores. Pois é, coisas terríveis que acontecem na política. Datafolha, 51% consideram Lula o melhor presidente da história. Bolsonaro é o pior para 48%. Bernardo Melo Franco escreve, Alckmin indica aliança após jantar com Lula. É hora de união, pois é, são essas tendências aí, essas combinações, essa lógica, essa contabilidade, que a gente não sabe onde é que vai dar, tudo pelas eleições de 22. Análise, a eleição do esquerdista Boric, o mais votado da história do Chile, traz a memória... Fim da ditadura Pinochet. Pois é, uma análise que está sendo feita. As pessoas estão preocupadas com esse radicalismo de direita, né? Mesmo assim com a entrada de governos que foram eleitos da direita, mas que não trazem os benefícios prometidos, enfim. E aí temos uma volta assim na Argentina, no Chile, e aí a gente está nessa discussão política importante, porque se tem essa discussão é porque tem questões de fundo que devem ser debatidas. E essa questão de fundo sempre envolve gente que trabalha, gente que empreende, gente que quer liberdade, e a sociedade é que manda. Isso é que é o pano de fundo, não é a lógica partidária. Mas enfim, se as coisas não vão bem, a sociedade vai lá no voto e muda. Entrevista, Bolsonaro não vai mudar de opinião sobre vacina, diz Ricardo Barros. Pois é, a questão de vacina que está tendo agora é que o pai tem que autorizar a vacinação da criança, tem lá todo no relatório, tudo para complicar. Parece que a gente quer atrapalhar a vacinação, em vez de a gente se ver livre disso logo. Mas, enfim, as crianças serão vacinadas, importante que sejam vacinadas. vacinadas, é irracional querer complicar a vacinação. Nós já dissemos aqui, é estatístico o número de crianças que também morreram por causa de Covid. Não é tão representativo quanto o número de velhos e pessoas com comorbidades. Mas comparado com aquelas outras doenças, e em especial aquelas que acometem crianças, a Covid já é o dobro das outras todas somadas. Então não vamos contra a ciência, não vamos aceitar esse tipo de imposição ou interferência do governo. Felizmente, a Anvisa e os gostos da ciência, que têm sofrido aí retaliações, perseguições, demissões, como você vê em alguns outros órgãos, estão se posicionando, porque qualquer governante não pode fazer o que quer, tem que fazer o que é necessário, o que é importante, o que é certo. Então, por isso que existem os órgãos técnicos, né? Por isso que existe a ciência. Existe gente preparada para auxiliar o governo a tomar as decisões certas. Se um órgão da economia, o ministro da economia, se o ministro da saúde ou a Anvisa, que é um órgão técnico da saúde, não definir o que é importante para auxiliar o governante a tomar a decisão ou ele ignorar, aí, enfim, aí a gente perdeu, né? Aí é o perigo. Não é assim que funciona uma democracia. Vamos nessa, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, manda aí mais uma da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Destaque da Agência Brasil por Jonas Valente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou um site voltado à população brasileira, defendendo a importância de procurar profissionais qualificados em caso da necessidade de ajuda ou suspeitas associadas à visão. O site www.emdefesadaoftalmologia.com.br traz alertas sobre informações falsas ou distorcidas que circulam na internet, em redes sociais ou em sites, e destaca a necessidade de buscar orientações sobre o tema com profissionais formados e fontes seguras. A página ressalta que o cuidado dos olhos só pode ser feito por médicos oftalmologistas, profissionais formados em medicina e que se especializaram nessa área. As informações ponderam que óticas muitas vezes oferecem procedimentos popularmente conhecidos como exames de vista, mas isso em geral ocorre de forma vinculada à compra de óculos no estabelecimento. Esse tipo de venda casada, ressalta o conselho, é ilegal e deve ser denunciada. As óticas também não podem vender lentes de grau sem prescrição de um médico. Quando pessoas e estabelecimentos comerciais assumem condutas que só podem ser feitas por lei por um médico, se dá uma prática denominada exercício ilegal da medicina, um crime previsto no Código Penal. E isso vale também, informa o site, para o caso dos optometristas. Estes profissionais possuem formação superior, mas não são médicos e não podem assumir a condição ou atuar como um sob pena de exercício ilegal da profissão. Optometristas podem detectar distúrbios de visão ou doenças oculares e receitar óculos e lentes, mas não pode tratar e operar doenças relacionadas aos olhos. Eles atuam como apoio aos médicos oftalmologistas no atendimento primário.
Então, é isso aí, ficar ligado, esperto com esse assunto e cuidados, né? Mais uma vez a saúde aí. Vamos lá, circunstâncias é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Circunstância é a palavra, quem manda agora é o George Bernard Shaw, chega aqui no meu WhatsApp, ele diz o seguinte: as pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam. E quando não as encontram, as criam. É, você é autor da circunstância. É isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos voltar então para a nossa conversa, para o nosso diálogo nutritivo. Hoje aqui é dia de insight, é dia da presença de Daniel Carvalho Luz. Chega mais.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Hoje aqui estou com Daniel Carvalho Luz, sempre trocando ideias, isso a gente faz há muito tempo, contando histórias, trocando ideias, lembrando você do seu imenso potencial, da sua possibilidade de fazer coisas grandiosas a partir do seu lugar, do lugar onde você está. Daniel, a gente tem falado muito em empresas, uma leitura de mundo. Uma das grandes oportunidades que um empreendedor, a pessoa que vai iniciar alguma coisa, tem é... A frase de pergunta é: que tipo de problema você resolve? Então essa palavra lance, entendeu? Quando a gente pegou o John Pierpont, a gente viu que ele tentou resolver questões, problemas que ele intuía, onde ele pudesse empreender, mas também solução para as pessoas. Hoje é uma das dos mantras, né? Quando você tem uma reunião de startup, quando alguém vai falar, uma das vertentes é que dor você resolve, botaram a dor no meio aí, mas na verdade é o que você resolve. A partir da resposta dessa pergunta é que eu crio o meu negócio, que eu acho o meu lugar, é isso?
É isso aí, exatamente. Essa é a pergunta, né? Ou seja, que ferramenta você tem para solucionar um problema, né? Claro, hoje a maioria das pessoas conta com a necessidade e a necessidade de desenvolver a habilidade de solucionar problemas, né? Esse talvez seja uma das habilidades mais bem pagas do ambiente corporativo, né? Porque o que temos hoje são clientes com as suas súplicas, os seus problemas, colaboradores com as suas súplicas e seus problemas, situações em que há necessidade dessa habilidade. Mas eu entendo, Irineu, que uma das coisas mais importantes, aí, seja ele um empreendedor, seja ele um candidato a uma posição, é a habilidade de lidar exatamente com o fracasso, né? Ou seja, o problema de se evitar o fracasso é que, simultaneamente, você evita o sucesso. Então, a gente não tem que evitar o fracasso, a gente tem que saber lidar com ele, né? Se for para a gente ficar mitigando riscos, né, você também mitiga o risco de ter sucesso, né, porque aí você não faz absolutamente nada. Então, hoje eu diria assim, correr riscos de fracasso é uma habilidade muito importante. Né?
Pois é, e aquilo que também tem textos aí do Insight, a gente sempre trabalha, o fracasso pode ser significado, que essa palavra é pesada. E todas as soluções também, todo mundo que inventa alguma coisa assim, e agora na tecnologia também é assim, é tentativa e erro. Você não acerta todas, né? O centroavante, né? O atacante no time de futebol, ele não coloca todas as bolas na rede, tem o outro lado que defende, tem o pé que não vai do jeito certo, tem a bola que não vem na velocidade, enfim. Uma série, já que circunstâncias são... É a nossa palavra-chave hoje, tem uma série de circunstâncias que impactam uma decisão, que impactam uma iniciativa, enfim, que mudam o jogo. Por isso que a gente não ganha todas, por isso que a gente, digamos assim, fracassa, né? Deu empate, tem dia que é vitória, tem dia que é goleada, mas a gente tem que estar preparado para o jogo, porque o jogo muda durante os 90 minutos. Né? A gente pode virar o jogo quando a coisa está ruim, mas quem não entra no jogo já perdeu. Então não é fracasso, né? Tá preparado para as tentativas, né?
Eu digo, Irineu, que fracasso não é definitivo. Aliás, existe um fracasso bem sucedido, né? O que é um fracasso bem sucedido? É aquele que foi a porta de entrada para uma segunda pessoa que vai por aquele caminho iniciado por alguém que fracassou, mas é que ele encontra uma possibilidade diferente. É importante a gente entender o seguinte, que há vida após o fracasso, né? Então, a vida continua.
Não, e às vezes a próxima oportunidade ela até leva para um caminho melhor. Eu já tomei decisões erradas, só que a gente só sabe depois, né? Eu já errei na mosca muitas vezes, né? Sabe quando você erra na mosca? Poxa vida, não podia errar melhor, porque coisa que você não acreditava, você não vislumbrava, você, eu disse não. E aquilo andou bem. Eu falei assim, poxa vida, eu devia ter embarcado naquela ideia, eu devia ter aceitado. E isso já pode gerar uma frustração. Mas só lembra a gente que as oportunidades estão passando diante dos nossos olhos e a gente toda hora tem que avaliar as nossas condições. Se a gente embarca em alguma nova aventura, se a gente faz mudanças, como fez o Pierpont, se a gente troca de ambiente, mas desde que a gente faça com presença, a gente tem ganho. Eu ganho, o mundo ganha. Eu só perco e o mundo perde quando eu me torno um interesseiro, um oportunista, onde eu faço as coisas sem propósito. Aí sim, aí eu não vou fazer nada bem. Mudar, desistir não é errado, né, Daniel?
Absolutamente, Lineu. Eu acho assim, desistir não é errado, claro que não. E, aliás, temos aí até um texto anterior, de um outro período aí que a gente fez juntos, que é fracasso não é fracasso se dele nós tirarmos uma lição, né? Então, a gente pode aprender com o fracasso. Eu mesmo aprendi ao longo da minha vida muito com o fracasso, né? Posso até enunciar o seguinte, né, do aprendizado do fracasso. Por que o fracasso é importante? O fracasso é importante, Lineu, porque ele estimula a criatividade. Você vai tentar de uma forma diferente. Fracasso é importante porque você aprende em quem confiar. Porque algumas vezes o nosso fracasso é porque confiou na pessoa errada, na instituição errada, num contexto errado. O fracasso também faz a gente entender o valor, né? O valor da sua iniciativa, o valor daquilo que você vem fazendo, que vem tentando. Fracasso, você, muitas vezes, faz com que você tenha momentos de introspecção, de reflexão, ou seja, você aprende a ouvir a si mesmo. O fracasso, na minha opinião, torna você muito mais resistente. O fracasso faz você aprender como é que você deve fazer melhor da próxima vez. Pois, então, o fracasso acaba sendo até uma bênção, né?
É verdade. Tá, Daniel, assim, para a gente deixar uma mensagem aqui, esse é o nosso último programa ao vivo este ano. Eu ontem, num diálogo que eu faço de domingo, às vezes, assim, chamo de sagrado, mas é para falar um pouquinho na intimidade de cada um, eu gosto de pensar nesse tema do fracasso e no tema das escolhas. E chega no fim do ano, as pessoas fazendo um balanço, elas ficam, às vezes, se punindo, elas não são generosas consigo mesmas, às vezes elas são até cruéis consigo mesmas, pelas coisas que não deram certo nesse sentido, entre aspas, né? Pelos fracassos do ano, pelo que deixou de fazer, pelas escolhas, pelo que aconteceu, pelo que deixou de acontecer, pelo que perdeu, seja de ordem emocional, de ordem material, e elas ficam se punindo pelas escolhas que fez, pelo que deveria ter feito, enfim, aí você fica mastigando algo que já foi resolvido. O importante é a gente saber que todas as escolhas, elas enriquecem a gente de alguma maneira, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Então esse é o momento de olhar para trás e falar, eu fiz isso, tentei aquilo, até fazer essa análise crítica. Mas não se punir a ponto de tirar a perspectiva do ano que vem, do dia que vem, do outro amanhecer, para falar assim, pô, amanhã eu vou fazer diferente, isso aqui não foi, mas era uma ideia boa, talvez eu não tenha aplicado bem isso e aquilo, mas eu posso requentar esse sonho, porque é um sonho, é uma ideia muito boa, e eu é que podia ter outras fórmulas, né, tentar de maneiras diferentes. E seja na vida emocional e tal, olha, você que está fazendo o fim do ano, importa, não existe profissão, não existe carreira, não existe sucesso, não existe pódio, não existe um Schumacher que permaneça a vida inteira no pódio, não existe um Lewis Hamilton que fique no pódio o tempo todo, as circunstâncias mudam. O importante é o seguinte, todo mundo que está ali está no jogo e você não vai desistir, na próxima temporada você vem mais preparada, você vem mais preparado. E vem feliz também, porque você está no jogo. Acho que essa é a pegada para a gente encerrar, até pedir para você aí uma mensagem dessas. Lembrando que o ser humano é rico em abrir possibilidades desde que ele tenha iniciativa. Desde que ele não fique também parado num modelo, não, eu tenho que ser aquilo. Não, tem que ser que problema eu resolvo agora. Eu sou útil em que lugar agora? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Entendeu? Não é o que eu posso fazer com aquilo que eu não tenho, para ter uma desculpa pelo que eu não tenho, né? O que eu faço com os recursos que eu tenho? O melhor, todo mundo já tem. Acordou vivo? Pô, o que tem para hoje? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você nesse fim de papo aqui com o Daniel, para você ser generosa, ser cuidadoso, para você não ser cruel consigo mesma, consigo mesmo, e saber que você pode consertar tudo, você pode mudar de caminho sempre, mudar tudo sempre que você quiser. Aquele tal livre-arbítrio, né, Daniel?
É isso, Daniel. E, Daniel, você, fazendo uma conexão aí novamente com a palavra-chave, o circunstancial, né? Então tem o circunstancial e tem o estrutural. É, o circunstancial é quando a gente fracassa, né, e a gente acaba sendo aí ou perde, né, a gente perde, né, esse é circunstancial. E aí você levanta, sacode a poeira e parte para outra. O estrutural é quando aquele sujeito, ele perde, e aí fica aquele sentimento que ele é um perdedor. Aí passa a ser estrutural, né, e não o circunstancial. Então a gente tem que valorizar as circunstâncias como uma oportunidade para construir resiliência, né, e quando nós falhamos, nós nos tornamos resilientes, né? E para alcançar sucesso, a gente deve conhecer a resiliência. Então, eu acho que tem que valorizar cada circunstância. O ano de 2022 está chegando aí. A gente tem que aproveitar todas as circunstâncias, né? Fazer esse balanço de 2021, entendendo que cada circunstância de 2021 foi para nos preparar para 2022, para sermos aí pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso. E eu finalizo aqui dando as minhas dicas, né? As famosas dicas do Daniel sobre como vencer o fracasso ou como ver o fracasso como oportunidade para transformar dificuldades em sucesso. Primeiro de tudo é redefinir. Você tem que redefinir o que é fracasso. Analisar o que aconteceu e aí tirar algum aprendizado. Aplicar essas lições aprendidas e aí seguir em frente e, como última dica, esperar grandeza a partir desses aprendizados. Então tem aí um excelente ano e muito sucesso.
É isso aí, o que disse o Daniel, você não é o fracasso. Tudo isso é uma circunstância, né? Você perde por um tempo até mudar. Você não é viúva, você está viúva. Você não é desempregado, você não é falido, você está falido. Então, tudo que pode mudar. Daniel, obrigado pela presença esse ano aqui. A gente tem a felicidade desse horário ser um dos mais baixados aqui dos downloads, sinal que a nossa conversa, ela promove outras conversas. E pela contribuição, pela colaboração em nome dos ouvintes, as pessoas que baixam podcasts, que estão com a gente, obrigado aí por sua colaboração, que aqui é colaboração mesmo, não tem cachê, viu? É, tudo que ele faz para as empresas, tudo que ele faz como consultor, professor, é o meio de vida, né? É, eu exploro aqui, nós exploramos, e é muito bom ter você aqui nessa colaboração. Você pode estar com a gente aqui em 2022. Podemos renovar o contrato pelo mesmo valor?
Opa! Conte comigo. É um prazer estar com você, Irineu, e com toda a galera que segue aí o teu programa.
Então, obrigado. Estive aqui com Daniel Carvalho Luz, aqui na Tigradesse. Para você, um super Natal para você, para suas meninas, para sua família, para todo mundo aí do seu entorno, seus afetos. E 2022 nos encontramos aqui, então. Feliz Natal, Daniel.
Feliz Natal.
É isso aí. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só, ainda sob circunstâncias, quero dizer aqui, porque um tal de Horácio me mandou aqui no WhatsApp transcendental, aqui o meu WhatsApp quântico. A adversidade tem o efeito de despertar talentos que em circunstâncias prósperas teriam continuado adormecidos. É isso aí. Quantos talentos você não descobriu já nas suas dificuldades, hein? Vamos lá, então. Vamos chegar aqui para mais um Portal de Notícias, Folha de São Paulo, só para encerrar. Manchete principal, eleições 22, passado não importa, diz Lula, e juntar com Alckmin. Petista e Tucano estão em conversa para formar chapa para a disputa à presidência no ano que vem. Mas os partidos não estão tratando do assunto, tem mais notícia do que assunto. Os partidos não se entenderam bem ainda, mas como cada partido tem seu dono, o Alckmin saiu de um partido, está indo para outro, e o Lula é que manda no PT, né? Ele que manda por enquanto, é isso aí, a sua figura símbolo. Ainda aqui, ex-líder de Bolsonaro guiou ao menos 330 milhões para projeto político do filho. O governo liberou verba extra-parlamentar em negociação pré-emendas de relator. É aquela história do orçamento secreto, das emendas, é o velho toma lá da cá, da velha política velha que a gente mantém no Brasil, eleição após eleição. A entrevista da segunda tem aqui na Folha, deputada que se licenciou por saúde mental, diz que seu adoecimento é político. Porta-voz de mandato coletivo na Assembleia de São Paulo ficou 4 meses afastada. Adoecimento político. Nós temos uma política doente, é verdade, né? A gente vê essa entrevista aqui. Nós temos uma política doente. Uma política onde uma pessoa sã entrar nesse meio, nessa lógica, não deve ser fácil mesmo. Gênero feminino, estrutura pioneira, chega à região onde violência sexual contra meninas é epidêmica. Recém-inaugurado em Vitória da Conquista, complexo atende vítimas de abuso. Pesquisa, Brasil fica acima da média global em ranking de pessimismo. Ah, isso não, né? Podia ser coisa boa, né? 9 em cada 10 brasileiros consideram que 2021 foi um ano ruim para o país. E você pensa o quê? Pois é, quando a gente olha para a política, a gente olha o que aconteceu, a governança que a gente não viu, aí a gente realmente teve um ano difícil do ponto de vista da política. Por outro lado, a pandemia também foi um grande impacto, isso não depende do governo, mas como que o governo agiu com isso, como é que a gente lidou com essa situação. Saúde, casos de influenza anuais em São Paulo saltam de 63 para 1.472 em semanas. Epidemiologista defende o uso de termo epidemia para alta de casos de gripe. Olha só, a gente ficou cuidando da pandemia Covid e a influenza cresceu de um jeito absurdo e preocupante. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, depois você lê todos e firma sua convicção, vai atrás do que te interessa e também das boas notícias. E você é a melhor notícia do dia, você que acorda para trabalhar todos os dias e fazer o seu direitinho. Aqui tem o destaque da pauta positiva com a Roberta, que chega agora para a última.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova vacina que, em cobaias, oferece proteção contra influências transmitidas por carrapatos. Em vez de desencadear uma resposta imunológica contra um patógeno específico, a nova vacina provoca uma resposta rápida na pele aos componentes da saliva do carrapato, limitando a quantidade de tempo que os carrapatos têm para se alimentar e infectar o hospedeiro, mostra o estudo.
Então tá, né? Vamos nessa então. Não é essa música, é essa aqui que eu quero para encerrar, trazendo aqui uma mensagem de Stephen Covey sobre circunstâncias. Pessoas altamente proativas assumem a responsabilidade. Elas não culpam as circunstâncias ou as condições por seu comportamento. Suas atitudes são produto de opções conscientes baseadas em valores, mais do que produto das condições baseadas em emoções. Se nossa vida é resultado de condicionamentos e condições, é porque conscientemente ou por inércia decidimos dar a essas coisas o poder de nos controlar. Vê lá, hein? Você é dona das circunstâncias, você é dona da ação, da escolha, da decisão, você é dona dessa responsabilidade, você é que é o dono. Vamos nessa então. Olha, agendaatitude.com.br está aí para você acessar, dar de presente para a gente entregar ainda, despachar isso antes do Natal. Faça isso, entra lá, agendaatitude.com.br, dá tempo ainda, dá de presente, fretes para todo o Brasil através dos Correios, divide lá em 2, 3, é o presente que não faz você andar por aí, gastar gasolina, tomar multa, presente que agrada a todo mundo, homens, mulheres, jovens, velhos, cunhados, sogra, todo mundo, cliente, fornecedor, gente importante na sua vida, o livro Agenda, Agenda Livro com ideias inspiradoras para todos os dias. É isso aí, vai durar o seu presente o ano inteiro, além de enriquecer a vida de alguém que vai te agradecer para sempre. Dê conteúdo de presente, conteúdo desses que ficam impressos na alma, na consciência, no intelecto, no coração. Vamos nessa então, agendaatitude.com.br. Também, se você não quer comprar impressa, então a gente oferece para você gratuitamente a agenda e agenda. Você baixa o PDF, tem aí a função de agenda. De um jeito ou de outro, quero você aqui na Rede Positiva. Se você pode colaborar, tá junto, comprando agenda, ótimo. Mas também, se não pode, a gente quer mais é que você tenha esse livro digital no seu computador, no seu notebook, no seu celular, porque você pode baixar onde você quiser e também dá para os amigos a Agenda Atitude e Agenda, tá? Pode dar esse presente que a gente está liberando, porque a gente quer mais gente aqui em 22, nessa rede conectada à boa atitude. E hoje, eu vou te avisar depois, estou falando com a turma aqui, para a gente abrir uma live hoje, às 8 da noite, Tiago, talvez, 7h30, a gente informa você aqui nas nossas redes sociais. Queria ver se você vem para a conversa sobre sonhos, sobre bons motivos, sobre bons hábitos para a gente em 2022. Vem para o papo aqui, ou hoje ou amanhã, a gente à noite informa você sobre uma live via Instagram, fora aqui desse papo, mas para ter mais gente falando comigo, falando o que quer, o que tem para dizer de bom. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Eu sei que você tem um poder de vontade, você tem potencial, tem o que fazer. Comigo aqui, o Tiago, que está no controle de tudo, o Ulisses Galuti na setup, Davi Aguiar nessa transmissão para todas as rádios, Isidro Pesquisa, Roberta também pesquisa, estratégia e apresentação comigo aqui. Vai nessa então, dá o seu último recado, o que é que vem para amanhã, Roberta?
E valeu sua presença aqui mais uma vez. Voltamos amanhã com a doutora Paula Luciana de Menezes para falar sobre direito digital. Não perca! Te esperamos. Até amanhã e feliz dia novo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.